Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série: Nova Criatura em Cristo. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio. Conscientes do contexto de vida e destino da nova criatura. Com considerações especiais sobre toda a armadura de Deus. Capítulo 1. Conscientes da necessidade de estar consciente. Este novo tema faz parte da série sobre a nova criatura em Cristo e visa dar sequência aos outros assuntos que o precedem, a saber. 1. A nova criatura em Cristo Jesus. 2. Esquecendo o que para trás fica. 3. Avançando para o que está diante de mim. 4. Vocação, chamado e eleição. Quando uma pessoa passa a crer em Cristo Jesus e o recebe como o Senhor da sua vida, ela experimenta um novo nascimento pelo qual passa a ser uma nova criatura no Senhor e, juntamente com esta novidade de vida, ela também recebe de Deus uma vocação ou um chamado para passar a viver e andar de acordo com a sua nova condição de existência. Esta nova condição de existência, porém, precisa ser conhecida e de fato praticada em conformidade com aquilo que o Senhor expõe sobre ela para ser vivida de acordo com a novidade de vida oferecida à nova criatura em Cristo Jesus. Em suas cartas aos irmãos de fé em Cristo, Paulo faz vários rogos para que todo aquele que é cristão venha a viver e andar de fato de acordo com a nova condição de ser cristão que o Senhor concede a todo aquele que nele crê, como por exemplo, Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O fato de Paulo rogar para que as pessoas também passem a adotar uma posição sóbria e prática em relação àquilo para o qual são chamadas em Deus é um aspecto reiteradamente acentuado nas Escrituras. E isto ocorre em partes também por causa da distância que muitas vezes as pessoas mantêm entre uma informação que recebem e a efetiva prática daquilo que está relacionado à informação recebida. Uma pessoa pode ler inúmeros livros ou textos e ainda assim não praticar o que ela lê. Assim, por um lado, a postura de nem sempre praticar uma sugestão ou instrução recebida também pode ser muito positiva, pois permite uma pessoa receber uma informação e validar a sua credibilidade e aplicabilidade antes de passar a praticar o que lhe foi informado, sugerido ou até instruído. Esta postura é essencial e pode servir de ampla proteção, conforme abordado demais extensamente nos temas Vigiai em Oração e a Lei do Entendimento. Por outro lado, porém, as pessoas também podem adquirir o hábito de ficar excessivamente no nível da informação e não romperem de fato para o nível da aplicação prática de novas informações que recebem ou de uma nova condição de vida que lhes é oferecida. Por exemplo, é bem possível uma pessoa ler e concordar com o material desta série sobre a nova criatura em Cristo, ler sobre a necessidade de esquecer-se do que para trás fica e da necessidade de avançar para o que está diante dela, mas ainda assim continuar a viver a sua vida como vivia anteriormente. Ou seja, sem deixar efetivamente para trás algo que seria bom se dissociar e também sem avançar para aspectos novos já oferecidos a ela por Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, é possível que pessoas tenham acesso a informações de algo novo e as aceitem em princípio, mas não alcancem a consciência e a ação de aplicação efetiva do novo nas suas vidas. É possível pessoas receberem informações novas que lhes pareçam favoráveis às suas vidas, mas ainda assim continuarem a pensar e agir na forma de suas antigas convicções. Na carta aos irmãos de fé em Cristo que estavam em Éfeso, Paulo procura, então, despertá-los para a informação da nova realidade de vida que eles passaram a receber em Cristo, mas ele ainda vai adiante e roga para que eles também se apliquem a viver e andar em conformidade com esta nova condição de existência que lhes foi estendida por Deus em Cristo Jesus. A palavra rogar, expressa por Paulo em sua carta, tem sua raiz na ideia de fazer uma convocação e um apelo intenso para que uma pessoa se conscientize de que a sua vida mudou e de que isto deve ser vivido efetivamente, não permanecendo somente no nível da aceitação intelectual ou teórica da informação. Desta forma, estar consciente de algo, ou estar ciente de algo, engloba ter uma clara e forte convicção sobre um determinado assunto para saber se ele deve ser adotado e praticado na própria vida ou se deve ser rejeitado de forma também prática e objetiva. Uma criança, por exemplo, pode ter a informação dada pelos pais de que não deve colocar os seus dedinhos na tomada elétrica, mas pode não estar consciente de quão doloroso e perigoso é o choque elétrico se ela efetivamente colocar os dedos numa tomada. Uma pessoa adulta, também como exemplo, pode ter a informação de que a mentira não deveria ser usada, mas, ao mesmo tempo, ela pode não estar consciente dos reais efeitos que estão associados ao uso da mentira a tal ponto em que venha a adotar a posição de abandonar esta prática. Similarmente, outra pessoa também pode praticar a mentira por não estar consciente sobre a verdade. Ela pode rejeitar a verdade por não estar consciente dos benefícios que o uso dela traz no decorrer da vida. Uma pessoa pode ter a informação do malefício da mentira, mas ainda continuar fazendo uso dela em diversos momentos porque, no seu coração, ainda crê que a mentira não é tão ruim e que o uso desta eventualmente até poderia ter seus benefícios. Assim, o credo efetivo de uma pessoa ou aquilo que ela crê efetivamente pode ficar muito mais evidenciado pelo que ela pratica de fato do que por aquilo que ela fala ou pensa numa camada mais superficial ou meramente intelectual. Mateus 7, 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Ainda outra pessoa pode ter a informação sobre o quão importante é seguir a direção de Deus na sua vida, mas pode não estar consciente sobre os reais benefícios de praticar a vida sob a direção de Deus e dos malefícios de não a praticar. E isto inclusive pode vir a ser uma forte razão pela qual não se chega a Deus com intensidade e nem segue as suas instruções ainda que declare que tenha o temor do Senhor. Portanto, o desconhecimento completo de um determinado aspecto representa uma condição de ignorância sobre ele, mas o mero conhecimento informativo sobre algum aspecto, sem estar provido de uma efetiva consciência ou convicção do que implica adotá-lo ou rejeitá-lo, também pode caracterizar uma acentuada condição de ignorância. E, por sua vez, a ignorância sobre um assunto ou um aspecto fundamental da vida não é nenhuma garantia de proteção contra os danos que a vida real pode causar para as pessoas. Pelo contrário, a ignorância, a falta de sobriedade, a falta de prudência ou a falta de consciência sobre um determinado aspecto, em várias situações, pode expor uma pessoa a ações tão destruidoras quanto uma ação ativa da prática do mal. As Escrituras são enfáticas sobre a condição essencial da busca de entendimento e da real convicção sobre as facetas fundamentais para a vida em conformidade com a vontade do Senhor, assim como sobre a relevância da consciência e da efetiva prática dos princípios de vida segundo o reino de Deus, conforme exemplificado a seguir. Provérbios 1:1-7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens, conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A necessidade de entender as palavras da inteligência implica em dizer que somente ter as palavras da inteligência não é suficiente para uma vida segundo a sabedoria celestial, pois é necessário também entendê-las, o que, por sua vez, possibilita ou favorece a sua aplicação apropriada na vida daquele que venha compreendê-las. O entendimento e a conscientização também sobre como aplicar as palavras da inteligência e da sabedoria do Senhor são aspectos essenciais na cooperação para uma pessoa avançar de forma prática e proveitosa para a vida em conformidade à vontade do Senhor e sob a proteção contínua de Deus. As Escrituras nos ensinam que os loucos são aqueles que desprezam aquilo que vai além da informação. Os considerados loucos diante do Senhor, embora possam ser vistos como sábios segundo a sabedoria humana, são aqueles que não avançam para a sabedoria ou para o ensino de Deus que leva ao efetivo entendimento e a uma profunda convicção prática sobre os aspectos fundamentais da vida segundo o reino celestial. O Senhor Jesus declara que no mundo pode haver muitos indivíduos que até ouvem as palavras das Escrituras, mas que ainda assim são considerados pelo Senhor como insensatos ou loucos pelo fato de se contentarem em somente ouvir as palavras do Senhor sem, contudo, avançarem para a consciência de que elas precisam ser efetivamente praticadas e não somente ouvidas. Consequentemente, somente ouvir as palavras de Deus, por si só, sem avançar para o entendimento de uma firme convicção ou consciência prática sobre elas, não representa sabedoria. Pelo contrário, pode até vir a representar grande insensatez. Mateus 7, 21 até 27. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olhando mais atentamente para este último texto, podemos notar que inclusive o simples entendimento das palavras do Senhor também pode ainda não ser o suficiente, mostrando-nos a condição essencial de acrescentar a ele o entendimento que impulsiona a prática. Assim, o entendimento acompanhado de uma consciência de que aquilo que foi ouvido também precisa ser praticado ou rejeitado é o que representa sabedoria diante do Senhor por parte daqueles a quem a sua palavra e instrução são anunciadas. A firme convicção sobre os diversos aspectos da nova vida em Cristo, para efetivamente praticá-los no tempo devido e na forma devida, segundo a vontade de Deus, é o tipo de entendimento ou consciência que Deus almeja que os seus filhos alcancem mediante a sua graça a eles estendida. Efésios 1, 15 até 18. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Efésios 5, 14 até 17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Recordamos aqui ainda, como também fizemos nos temas precedentes, que a menção feita ao seguir as instruções de Deus ou de suas palavras não é uma menção para as pessoas seguirem as instruções da antiga aliança feita por intermédio de Moisés. O chamado para os cristãos praticarem a vontade de Deus ou as suas palavras se refere a viver e andar em conformidade com a nova aliança em Cristo Jesus. E porque, então, Deus quer que um cristão passe da mera condição informativa para a condição de estar consciente da novidade de vida que o Senhor almeja para cada pessoa. Deus quer que estejamos conscientes da novidade de vida que temos em Cristo para que possamos viver de fato esta novidade que Ele nos proporciona e para que não vivamos mais uma vida de sujeição ao pecado e ao engano. Em Cristo Jesus, o Pai Celestial já nos estendeu a provisão de remissão e perdão da vida sujeita ao pecado e ao corpo do pecado também para que possamos viver em tudo com entendimento concedido pelo Senhor ou para que o nosso tempo não seja meramente consumido pelos dias maus no presente mundo. Romanos 7, 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas, com a carne, à lei do pecado. Efésios 5, 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Repetindo mais uma vez, as Escrituras nos ensinam que é possível uma pessoa ouvir as palavras da inteligência ou da sabedoria celestial, é possível uma pessoa ouvir as palavras de Deus, e ainda assim não ter um entendimento e convicção de que as palavras do Senhor são de fato instruções práticas por meio das quais Ele concede novidade de vida, direção diária e proteção para aqueles que nele confiam e o seguem. Todo cristão é chamado a ver as palavras ou instruções de Deus sobre a novidade de vida em Cristo como os salmistas do livro dos Salmos as viam. Ou seja, as palavras do Senhor deveriam ser vistas com convicção como sendo elas lâmpadas para os pés e luz para o caminho daqueles que amam a Deus. Os salmistas do livro dos Salmos buscavam conhecer as instruções de Deus para a sua própria vida porque eles haviam compreendido e tinham convicção de que elas poderiam servir-lhes de vida, luz, sabedoria e força. Os salmistas declaravam que as instruções de Deus poderiam ser luz para as suas vidas porque eles também receberam a luz ou tiveram os olhos do entendimento iluminados para o fato de ver que a palavra de Deus é luz para todos os aspectos práticos da vida. Portanto, para uma pessoa compreender as diversas instruções que Deus concede à sua vida, ela também é chamada a estar consciente de que as palavras de Deus direcionadas a ela são luz efetiva ou prática para a sua vida. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 36, 9. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz, vemos a luz. Por outro lado, relembrando do ponto mencionado no início deste capítulo, nem todos se dispõem a ver a luz que concede luz para a compreensão das palavras de Deus como luz para a novidade de vida no Senhor, ficando estes, por isto, não convictos da luz que há nas instruções de Deus em Cristo Jesus. Assim, o mero fato de uma pessoa ter acesso natural às palavras de Deus registradas nas Escrituras não lhe garante o entendimento e muito menos a convicção de que a sua vida deveria ser toda pautada nas instruções do Senhor, pois aquele que concede luz para alguém compreender as Escrituras como luz para o viver e andar diário é o Senhor das Escrituras. João 5, 36 até 40. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai, que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jeremias 7, 22 até 28. Porque nada falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderão, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendistes, endurecestes a cerviz e fizestes pior do que vossos pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-los-ás, mas não te responderão. Dir-lhes-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina, já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. No texto acima narrado por Jeremias, a conduta do povo nele descrita não sinaliza que as pessoas literalmente não ouviam os profetas e suas palavras, mas indica que, apesar de ouvi-los, elas não atentavam às palavras para praticá-las e nem para serem uma parte consciente das suas vidas ou de suas mais profundas convicções para saberem como poderiam viver e andar segundo a vontade do Pai Celestial. Diante disso, então, podemos ver que dar ouvidos e atentar de fato no coração às palavras do Senhor são atitudes que representam ir muito além do mero passo de ouvir as palavras proferidas ou até registrá-las no intelecto. Adicionalmente, podemos ver que o Senhor Jesus Cristo declarou que nem mesmo o estudar exaustivamente as Escrituras garante a compreensão prática da vida segundo o reino de Deus. Ou seja, se uma pessoa não tiver uma convicção mínima ou a consciência que a conduza a buscar objetivamente, pessoalmente e diretamente a Cristo, ela, apesar de muitos estudos, ainda pode estar completamente dissociada da novidade de vida que da parte do Pai Celestial lhe é oferecida. Por fim, nesta introdução do presente tema, gostaríamos de mencionar ainda que o nosso objetivo maior nele não é adentrar prioritariamente nos aspectos sobre como se dá o processo da formação do entendimento que leva à prática da instrução do Senhor. Pois este assunto já foi amplamente abordado nos temas O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, o princípio central do viver do cristão, a lei do entendimento e sobre o capítulo V de Como ouvis do tema Desenvolvei a vossa salvação. Neste novo tema, não objetivamos repetir os tópicos tratados em outros materiais que o precedem, mas queremos ir um pouco mais adiante, enfatizando a necessidade do cristão efetivamente estar consciente de que ele precisa que o Senhor o auxilie a alcançar, em seu coração, uma profunda convicção sobre os aspectos práticos da sua nova condição de nova criatura. Assim como sobre os pontos fundamentais de um relacionamento apropriado com o contexto que continua cercando a sua vida enquanto ainda permanece no presente mundo. Conforme já mencionamos, neste tema, o uso das expressões consciência ou estar consciente está mais associado à ideia da conscientização, convicção ou percepção clara e inequívoca sobre algo a ponto de um indivíduo se posicionar de forma prática em relação àquilo sobre o qual se tornou consciente. E é em torno da necessidade de um cristão ter convicções claramente e firmemente estabelecidas no coração que também almejamos nos aprofundar nos próximos capítulos. Muitas proposições práticas já foram abordadas nos diversos temas do ensino sistêmico sobre a vida cristã, e há ainda muitas outras que podem ser exploradas. Este tema específico, porém, mesmo que mencione rapidamente alguns pontos já mencionados, tem por objetivo cooperar como que para despertar mais uma vez para o fato de que o chamado para viver e andar como cristão no presente mundo é um chamado real para ser aplicado de forma real e diária na vida pessoal a partir de uma fé convicta e firme no Senhor. Assim, saber convictamente de algo ou sobre alguém, a ponto de crer e confiar com convicção no que se sabe, vai muito além do que saber muitas informações sobre algo ou sobre alguém. A vida em Cristo tem um fundamento eternamente e firmemente estabelecido pelo Senhor, convicção que um cristão também pode alcançar no Senhor para igualmente estar convicto, em seu coração, sobre o Deus no qual confia a sua vida no presente mundo, mas também, e principalmente, para toda a eternidade. E ainda, considerando que a fé é a expressão de firmes convicções sobre o que se espera segundo a vontade de Deus e sobre o que um cristão é chamado para viver e andar mediante a fé no seu Senhor eterno, o estar firmemente consciente ou convicto sobre o que e em quem se crê é um aspecto completamente integrante e inerente à própria vida cristã, conforme podemos observar também nos textos listados abaixo. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção, ou evidência, de fatos que se não veem. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. 2 Timóteo 1, 12, a. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Uma vez que a fé é a firme certeza ou substância sobre fatos que se espera ou que se não vê em segundo os olhos naturais, a ausência de firmes convicções sobre Deus e sobre como viver e andar na vida cristã também pode representar uma ausência de fé, relembrando o fato de que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 2, 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos, com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por isto, faz parte da vida cristã, ou é necessário a ela, um cristão alcançar a condição de firmes convicções práticas em Cristo Jesus. E é também a respeito desta necessidade de uma consciência estabelecida em firmes entendimentos ou convicções que cada cristão deveria estar consciente. Que a misericórdia de Deus possa se renovar, então, mais uma vez sobre nós para que não incorramos nas mesmas práticas do povo ao qual Jeremias admoestava pelo fato de não se manterem firmados de forma prática em seguir a vontade de Deus para eles. Um povo para o qual as palavras do Senhor foram entregues por muitos profetas, mas que, apesar de ter a palavra do Senhor ao seu dispor, optou em caminhar nos seus próprios conselhos, vindo a tornar-se em indivíduos que andaram para trás e não para frente por não se deixarem convencer ou não se tornarem consciente de que era do Criador e da sua instrução que realmente necessitavam nas suas vidas.